Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 17. Diz assim o Senhor: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Aleluia. Vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai, é para a glória de Jesus, Senhor, que nós buscamos a ti agora, Senhor. Repletos de alegria, Senhor, e unção, Senhor da glória, labachurianda, labachuricanda, labacheias. Repletos do teu poder neste lugar, Senhor da glória. Podemos perceber a tua unção neste lugar, a tua glória neste lugar, Senhor. E eu te peço agora em nome de Jesus, Senhor, santifica-nos na tua palavra, Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor da glória, Pai. Santifica-nos, Senhor da glória, Pai, na tua presença, em nome de Jesus, o Senhor. Deus seja louvado, Deus seja exaltado e Deus seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, eu gosto muito desse trecho da palavra do Senhor. Aliás, eu gosto de um monte de trecho da Bíblia, né? Costumo falar isso sempre. Mas esse é um trecho especial para a igreja, para você, para mim, para todos nós, porque Jesus Cristo, ele separou um tempo para que ele estivesse intercedendo por nós a Deus. Jesus Cristo, ele ainda não tinha sido crucificado, e uma das suas orações, Jesus era um homem que orava muito, numa das suas orações, Jesus separou esse momento para orar especificamente para a sua igreja, para o povo de Deus, para aqueles que foram escolhidos por Deus. E Jesus Cristo disse inúmeras palavras aqui, irmãos. É um texto um pouco longo, tinha mais para ler, mas ficava muito extenso. E Deus aqui, irmãos, ele mostra-nos inúmeras mensagens. Inúmeras mensagens. Eu diria, se você pegar um versículo aqui desse texto que nós lemos, cada versículo nós extrairíamos aí 3, 4 mensagens que Jesus Cristo quer nos transmitir através de uma oração. E nós vamos tentar sintetizar aqui alguns pontos para que você entenda quão importante é o poder de Deus na sua vida e quão importante você é para Jesus Cristo, né? E quão importante você é para Deus. Jesus Cristo, em primeiro lugar, eu gostaria que você se atentasse para o último versículo que nós lemos, quando Jesus disse assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E nós temos, irmãos, que começar a compreender determinadas coisas e começar a exercer a nossa fé, entendendo que como Jesus Cristo orou por nós, como Jesus Cristo intercedeu por nós, a palavra de oração de Jesus Cristo com certeza atingiu o coração de Deus. E a oração de Jesus Cristo, por Jesus Cristo ser um homem justo, um homem fiel a Deus, com certeza tem resposta, tem respaldo de Deus até os dias de hoje. E você é esse que Jesus citou aqui agora nesse versículo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. E eu já queria te alertar mais uma vez, para que você esteja atento, porque a palavra de Deus é a Bíblia. E é através da palavra do Senhor que nós temos a nossa fé aumentada. A própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós vemos esse trecho na palavra. E nós vemos aqui Jesus confirmando: vierem a crer em mim por causa, por intermédio da sua palavra. A fé vem em nós extrairmos da palavra do Senhor a essência de Deus. Porque a essência de Deus é aquilo que Deus quer transmitir em cada versículo da sua palavra. E é impossível o homem que tem um encontro com Deus, um homem que tem um encontro com Jesus, quando lê a palavra do Senhor, não consiga extrair da palavra de Deus poder. Poder para a sua vida, poder para ele enfrentar as coisas que estão à sua frente, poder para ele avançar. Só esse último versículo que nós lemos já era motivo para você sair daqui se regozijando, né, cheio do poder de Deus, acreditando que o Senhor está ao teu lado, acreditando que o Senhor está à tua frente, acreditando que o Senhor te guardará, te protegerá e se manifestará a você. É importante você exercer a tua fé, irmão. Não olhe para a Bíblia, para os versículos que estão na Bíblia, não acreditando nela. A Bíblia não é um livro de histórias, mas a Bíblia é um livro que relata o poder de Deus, as promessas, que relata tudo aquilo que nós podemos esperar do nosso Deus. E olha, se nós olharmos para o passado e nós nos lembrarmos de Jó, e Jó era um homem fiel, conhecedor, né, da vontade de Deus para a sua vida, e ele em determinado momento da sua vida ainda pôde dizer: Senhor, antes eu te conhecia somente de ouvir falar. Nós temos que viver Deus, nós temos que ter experiências com Deus. Não basta você ser bonzinho, não basta você ser fiel, né, às questões morais desse mundo, às próprias questões morais da Bíblia. Você tem que se infiltrar na Bíblia, você tem que participar da Bíblia, você tem que viver a Bíblia para que você tenha fé e para que você conquiste as coisas que são de Deus. É importante você ter isso no seu coração, para que você atinja aquilo que Deus deseja de você neste mundo. Porque Deus, conforme nós lemos aqui hoje, irmãos amados, nós lemos aqui o Salmo número 112, se eu não me engano, onde o Senhor fala que o justo vive em prosperidade.
Nós temos que viver as coisas de Deus, ser justo segundo a palavra e não segundo aquilo que o mundo acha de justiça. O próprio Senhor Deus disse aqui, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos purifica, irmãos, e a palavra de Deus nos santifica. Nos santifica por causa da questão penetrante desta palavra. A própria palavra de Deus diz que a palavra de Deus é penetrante como uma espada que divide a alma do espírito. A palavra de Deus, ela tem esse poder. De quanto mais nós a conhecemos, de quanto mais nós a vivemos, mais purificados nós somos nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos e nas nossas palavras. Quanto mais nós vivemos a palavra de Deus, mais nós nos santificamos perante o Senhor. A palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. A palavra de Deus tem o poder de transformar a tua história, de fazer você viver coisas novas, coisas grandes, coisas firmes que você ainda não tenha vivido. E tem o poder de te separar para Deus, que é a santificação. Nos separarmos para Deus, nos separarmos para o Senhor. A palavra de Deus tem esse poder, irmãos, de gerar as coisas de Deus na sua vida. A palavra de Deus tem o poder de gerar, né, tudo aquilo que Deus deseja para você neste mundo e no mundo vindouro, que é a salvação. E ainda assim, vou falar mais uma vez, tem pessoas que desprezam esta palavra, pessoas que desprezam o conhecimento, portanto tem pouca fé, porque a própria palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tem pouca fé e portanto também sente falta de santificação, se sente impuro perante o Senhor, porque a palavra de Deus nos santifica, porque o poder de Deus expresso através da palavra do Senhor nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra coisa que eu gostaria que você se atentasse, irmãos, foi aquilo que Jesus falou nesta oração. Ele disse assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Você percebeu essa palavra? É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Irmãos, Deus está interessado em abençoar aqueles que o desejam. Deus está interessado em abençoar aqueles que entregaram a sua vida verdadeiramente a Ele. Por que, irmãos? Por que isso? Porque não adianta, irmãos, não adianta nós queremos que o mundo seja abençoado, porque o mundo não tem Deus, e quem não tem Deus não pode ser abençoado. Seria uma oração, né, sem sentido de Jesus, para que Deus estivesse abençoando o mundo. A bênção do mundo é Jesus, e o mundo rejeitou a bênção do mundo, que é Jesus. E o próprio abençoador disse isso neste trecho da palavra, que aqueles que são alvo das palavras de bênção e de proteção de Deus são aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que o aceitaram. Não confunda, irmãos amados, aquelas pessoas que ainda estão perdidas e que ainda estão por decidir por Cristo Jesus. A chave da vitória, da bênção, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não adianta você pedir bênção de Deus para o injusto, para o ímpio. Você tem que pedir a conversão do ímpio, para que ele seja uma pessoa abençoada, para que ele seja uma pessoa plena na presença de Deus. plena na presença de Deus. É lógico, nós pedimos misericórdia a Deus, intercedemos pelas vidas que não conhecem ao Senhor, numa doença, numa dificuldade. Isso faz parte daquilo que Jesus deseja para nós, porque nós não somos juízes para condenar ninguém. Nós somos pessoas que somos instrumentos de Deus para levar a palavra do Senhor. Porque um dia, esta vida que não aceita, que rejeita, que recusa Jesus Cristo, ou por ignorância, ou por vontade própria mesmo, possa se decidir pelo Senhor. Mas enquanto esta pessoa não se decide pelo Senhor, não há jeito desta pessoa ser abençoada. Não há jeito desta pessoa ser abençoada. E o justo juiz desta terra, ele sabe muito bem, aqueles que já tiveram as oportunidades para declarar a soberania de Jesus sobre a sua vida e aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, para que ele possa designar o jugo dele já sobre estas vidas neste mundo. Temos que entender isso, irmãos. Deus, ele é fiel em todas as suas palavras. Jesus Cristo, ele é fiel com a sua igreja. Ele é fiel com aqueles que o receberam. Ele é fiel com aqueles que o amam, que o desejam. Tanto é que ele orou por estes e ele deixou muito claro isso em algumas passagens deste mundo, dizendo: eles não são do mundo. Mais uma vez, Jesus separando a sua igreja. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Mas eu não peço, Senhor, que os tire do mundo. Mas eu peço que o Senhor os guarde. De novo, Jesus chamando a atenção para nós, de que a igreja de Cristo, ela é simbolicamente um povo separado, como o povo de Israel sempre foi separado. A igreja de Cristo, ela foi separada pelo Senhor para não viver as coisas do mundo, mas para viver as coisas de Deus. E Deus não aceita outra atitude que não seja essa, como Deus não aceitava que o povo de Israel fosse um povo que cultuasse as coisas que eram das outras nações, dos outros povos que viviam ao redor ali da nação de Israel. Deus não mudou em nada, Deus não mudou em nada os seus pensamentos em relação ao seu povo, porque por causa de Jesus Cristo, herdeiros que somos do sangue de Jesus, nos tornamos judeus, povo de Deus, agregados àquele povo, conforme diz a Bíblia, fomos enxertados na videira verdadeira, nos tornamos, né, frutos da videira verdadeira. Portanto, vivemos a vontade de Deus em sermos um povo separado, um povo santo, né, um povo que vive no mundo, mas não pensa como o mundo, não fala como o mundo e não age como o mundo. Você percebeu isso? Um povo que não pensa como o mundo, não age como o mundo, né? Um povo que não fala como o mundo fala. É assim que nós temos que ser para sermos alvos dessa oração. Alvos dessa oração. Para sermos pessoas que seremos glorificadas por Deus neste mundo, glorificadas pelo Senhor neste mundo. E olha o que Jesus falou: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Você tem guardado a palavra de Deus? É? Importante isso, irmãos. Importante isso. Jesus definiu que aqueles que Deus deu a ele têm guardado a palavra dele. Guarde. Se esforce. Lute contra o pecado. Aniquile o pecado na sua vida. Se santifique. para que Deus possa manifestar a sua glória sobre você. Se santifique. Não é difícil, irmãos. Se santificar significa se separar, irmãos. E essa é a vontade de Deus, senão você vai estar fora dessa oração. Senão você vai estar fora do alvo de Deus. E olha o que Jesus disse: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Quando no Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores, Deus já estava dizendo que nós devemos ser pessoas, conforme Jesus disse aqui, que serão diferentes, que zelam pela palavra de Deus na nossa vida, que zelam pela palavra de Deus nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Isso é importante, irmãos, que você seja um verdadeiro cristão, que você seja um verdadeiro convertido, não uma pessoa que tem um mundo, uma perna no mundo, uma perna na igreja. É importante que você seja o verdadeiro cristão, aquele que não se perde no meio do caminho, conforme Jesus disse aqui. Nenhum deles se perdeu. Muitas pessoas estão se perdendo pelo caminho, estão deixando de lado Jesus Cristo, deixando de lado a palavra de bênção, a oração de Jesus, para receber o quê? Aquilo que o mundo tem dado, aquilo que o mundo tem prometido. Esses arderão no inferno, esses receberão a recompensa ainda neste mundo das suas atitudes mundanas, por estarem desprezando a Jesus Cristo, Filho de Deus, por estarem desprezando ao Deus vivo. Olha o que Jesus falou aqui: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a salvação. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo, Filho de Deus. Como vão conhecer? Desprezando. Como vão conhecer? Né? Lançando fora, lançando de si as promessas. Como vão, né, conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo se não buscam, se não oram, se não acreditam? Como vão conhecer a Deus? Volto a dizer, o próprio Jó disse: eu não te conhecia, Senhor. Eu só te conhecia de ouvir falar, Senhor. E ele era homem fiel. Imagina os infiéis. Jó era homem fiel, homem que amava Deus. E mesmo assim ele pôde dizer: eu te conhecia só de ouvir falar, Senhor. Deus não quer que isso aconteça contigo. Deus não quer que você sofra para você poder conhecer a Deus. Deus não quer que aconteça isso. Deus quer ter contato contigo pleno, contato contigo por causa da tua sabedoria, por causa da santificação que está em ti, que foi feita através da palavra de Deus, que foi gerada através da palavra de Deus, que foi gerada através da purificação que a palavra gerou nas suas atitudes, nos seus pensamentos e nas suas palavras, para que você possa resgatar tudo aquilo que Deus tem para você através da palavra de Deus, né? Se esse livro aqui ele tivesse assim, vamos dizer, se ele tivesse assim outras configurações, e você pudesse chegar para ele assim, inquirir a este livro, aquilo que você vai obter de Deus. Talvez você chegasse para ele assim, falasse assim para ele: hoje eu vim resgatar esta bênção, me dá a minha bênção. E aí a palavra de Deus daria para você a bênção. Hoje eu vim resgatar aqui pensamentos novos, unção de Deus. E o livro daria, está aqui, né? A resposta, como se fosse um ticket, ou como se fosse algo que você colheu. A resposta, ela é certa, irmãos. Nas suas orações, resgate aquilo que a palavra de Deus tem te prometido. Nas suas orações, resgate as promessas. E nas suas orações, exerça a sua fé também, porque Jesus já orou por você, porque Jesus já intercedeu por você, porque Jesus já pediu ao Pai que te protegesse, que te guardasse, que te ensinasse. Jesus já intercedeu por você e pediu a Deus, e um pedido do Filho de Deus para Deus não há como ser recusado. Nas suas lutas, lembre-se, Jesus já intercedeu por você. Nos seus medos, nos seus receios, lembre-se, Jesus já intercedeu por mim. Vá em frente. Porque a palavra de Deus, irmãos, não deve ser um amuleto para você, mas deve ser um caminho de fé para você. Quantas vezes vêm as lutas, e eu me lembro da palavra do Senhor: contra o povo de Deus não valem encantamentos. Eu me lembro dessa palavra e eu me encho de fé. E é uma palavra motivadora para eu avançar, e para eu avançar. Como outras, não vou. Existem inúmeras palavras, nós já citamos aqui. Inúmeras palavras que nos motivam sobre a vitória, dando vitória sobre Satanás. Poder e autoridades, para pisar serpentes e escorpiões, nenhuma força do inimigo poderá causar algum dano. Que o Rio de Deus está na nossa vida, portanto jamais seremos abalados. E outras. E quanto mais eu me lembro da palavra de Deus, mais motivação eu tenho para andar, para avançar, sem medo. Porque Satanás é aquele que se submete a Jesus. E não nós nos submetemos a Satanás. Avance, lembre-se, olhe esta palavra, entenda. Não olhe para o mundo, porque o mundo está longe de Deus. Olhe para a sua vida, porque você é a igreja de Deus. E você tem esse direito. Não entenda que é a discriminação do Senhor, que Deus dá as mesmas oportunidades para todos. Mas aqueles que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador, que não zelam pelas coisas de Deus na sua vida, são amaldiçoados. Já foram amaldiçoados. E às vezes, por causa de um justo, o Senhor está ali ainda segurando, ainda está suportando determinada situação em determinadas vidas. Por causa de um justo, às vezes, o Senhor preserva algo. Eu acredito, irmãos, que por causa de um justo, Deus sustenta o negócio de um ímpio. Por causa de um justo. Mas se meu fulano é rico, o negócio dele vai bem, tem algum justo lá, e Deus está lá falando assim: vai abençoar meu filho. Está sustentando, está guardando, está fazendo com que as coisas são de Deus aconteçam na vida dele ali, e a vida do outro é abençoada. Foi sempre assim na Bíblia. Aonde estava a Arca da Aliança era abençoada. Onde Deus estava, né, simbolizava Deus, a Arca da Aliança, o lugar era abençoado. E é assim a tua vida também, como justo. como justo. E quantas vezes Deus não deixa o justo perecer? Eu me lembro, só para nós encerrarmos, de dois testemunhos. E são testemunhos muito parecidos, o meu e o do Cris.
Jesus.
Quando nós perdemos o emprego, o Cris não trabalhava na mesma empresa, né? O Cris perdeu o emprego certa vez, e eu também perdi o emprego certa vez. Só que quando eu perdi o emprego, eu recebi 7 salários de indenização, de aviso prévio, da empresa. Recebi um carro. Recebi diversos benefícios, inúmeros benefícios. Depois veio uma reestruturação na empresa, trocou todos os diretores, o presidente e todos que saíram, inclusive diretores e presidentes, só receberam a lei, o que era de lei, o que era de lei. O Cris estava me contando, né, Cris, que o Cris saiu da empresa e recebeu tudo direitinho, né? Depois, pessoas que saíram da empresa, olha só. Aí eu falo assim: Deus, por que que o Senhor me tirou do emprego? Por que que eu fui mandado embora? Deus sabe. Para que o justo receba a justiça. E depois Deus prepara um caminho melhor, né? Deus prepara um caminho melhor. Acredite, o seu Deus, como dizem por aí, não dá ponto sem nó. É, o ponto de Deus, né? Tem sempre nó. Tem sempre nó. Nunca, nunca o Senhor Deus faz algo sem um propósito na nossa vida. E eu quero te alegrar o coração hoje dizendo que um dos propósitos de Deus é você. Você é um dos propósitos de Deus. Acredite nisso, cultive isso, vislumbre isso, para que Deus possa fazer algo novo na sua vida. Eu estava me lembrando, né? Eu fui demitido, né? Recebi todas as verbas lá e tal. Até o pessoal do sindicato lá. Que é isso? Aí depois de dois meses, o meu diretor foi mandado embora porque entrou o presidente. Aí ele me ligou: ô Dinés, o que você recebeu quando você saiu? Eu falei: pô, eu saí lá, tá todo mundo saindo agora, só tá recebendo, não tá recebendo, nem o carro tá recebendo. Eu falei assim: tá brincando, verdade? Verdade, como é que pode? É. Pode porque Deus é fiel. Pode porque Deus é fiel. Vou orar por você agora. Eu queria que você se sentisse, irmãos, sem menosprezo das pessoas que não conhecem o Senhor, mas que você entenda você. Sua vida com Deus é uma coisa. As vidas que precisam ser alcançadas por Deus são outra coisa. Hoje, Deus quer que você reflita e entenda e absorva que você não pertence a este mundo. Você pertence ao mundo de Jesus Cristo. Conforme Jesus falou: eu não sou deste mundo, como meu povo não é deste mundo. Nós somos separados. Porque Jesus falou que nós somos, não porque nós queremos. Que você se sinta assim. Prepare a sua mente para as coisas grandes de Deus, o seu coração para as coisas grandes de Deus, e viva como se você vivesse num outro mundo mesmo. Porque os teus pensamentos, as tuas palavras, as tuas atitudes são diferentes. São diferentes por causa do teu amor a Cristo, por causa da tua fidelidade a Cristo e por causa da palavra de Jesus Cristo, que já te santificou. Fique de pé, eu quero orar por você agora.